Viva! Está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. É um programa quinzenal que aborda a atualidade da saúde com temas diversos. Quer chegar mais perto dos utentes do hospital através de uma comunicação de proximidade, reforçando a literacia em saúde. E porque A Saúde Tem Voz, arrancamos nesta edição com uma conversa com a diretora do Serviço de Dermatologia do Hospital de Braga, a doutora Celeste Brito. Doutora, antes de mais, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu começaria por perguntar sobre o seu serviço de dermatologia, que serviço é este e o que é que faz?
Desde já o meu muito obrigado também por me terem convidado como diretora de serviço do Hospital de Braga, que muito me honra. É assim, o serviço de dermatologia faz parte de uma das unidades do Hospital de Braga. Ele é composto por um corpo clínico. Esse corpo clínico é constituído por 8 médicas. Neste momento nós somos todas mulheres no serviço, é um serviço fortemente feminino. Temos 8 médicas, assistentes dentas, assistente hospitalar graduadas, assistente hospitalar graduadas séniores, hospitalar graduadas, portanto são 8 médicas. Temos depois, a seguir, temos 4 internos e temos uma especialista que foi, que está, como se diz, em internato prolongado, que fez exame ainda há pouco tempo e está agora à espera de entrar nas vagas que o Estado propõe todos os anos para entrar e para ser mais uma das que vai fazer parte do serviço. Fora isso, óbvio que a parte clínica, a parte médica não funciona sem ter um corpo de enfermagem. Esse corpo de enfermagem é constituído por 3 enfermeiras e fora isso também não nos podemos esquecer que temos que ter também os assistentes técnicos, os vulgares, os secretários de unidades, que são extremamente importantes porque são eles que vão fazer, no fundo, todo o registro e, como se diz um pouco na gíria, os ganhos do hospital é feito por eles, por nós, e eles é que têm que fazer o registro de toda a gente que entra e, se sim, também não esquecer um assistente operacional. Portanto, isto tudo faz um serviço não se faz nem só por médicos, nem só por enfermeiros. Isto foi sempre o que me deu o lema. Eu sou diretora já há mais de 12 anos deste serviço. E assim, eu não entrei muito velha, mas quer dizer, isto os anos passam para todos. E o que é certo é que eu tive sempre essa concepção. Portanto, um serviço não funciona sozinho, um serviço é uma unidade. E uma unidade é feita por todos. Desde o mais simples ao mais graduado, todos eles funcionam. E acho que temos dado lucros. Até porque, não sei se me iria perguntar, mas eu adianto-me já, nós temos formação de internos. A formação de internos é extremamente importante para um serviço. E neste momento nós, desde que eu entrei como diretora, já antes no meu antigo diretor e outros, nós tivemos e conseguimos ter, neste momento temos idoneidade total para a formação de internos. Apesar de que eu acho que é importante o interno também ir a outros centros, ver como outras vivências, mas nós poderemos formá-los integralmente como dermatologistas. Esta carreira é longa, nós temos de, como médicos são 6 anos e depois temos mais, neste momento, 1 ano como internado e depois entra-se no internado da especialidade, que são mais 5 anos. Portanto, nós somos uma especialidade médico-cirúrgica, temos áreas de médicos mais dedicados à parte médica, outros mais à parte cirúrgica, dos quais eu lidero e, como diretora do serviço, lidero, tento liderar tudo para que o serviço consiga funcionar e dar lucros e dar realmente ser um elo que as pessoas se sentem confortáveis e gostam de trabalhar nele, gostam de trabalhar na instituição. Nós é assim, eu como diretora de serviço já vim do velhinho Hospital de São Marcos, que realmente fui aí que eu fui formada, e depois do São Marcos passámos para o Hospital de Braga. Pronto, e neste momento estamos, já fomos Hospital de São Marcos, já fomos Hospital de Braga PPP e agora estamos em EPE, e que nos dá muito gosto e acho que é para avançarmos para a frente, para bem da comunidade e para bem da Braga.
Bem, doutora, agora arrumada um pouco esta parte mais logística do serviço, eu perguntava-lhe sobre a atividade que o serviço de dermatologia desempenha. Estamos a falar, evidentemente, de pele. Qual as patologias mais frequentes que o serviço trata?
E assim, nós temos 2 grandes grupos. Temos a parte mais ligada ao cancro, o cancro da pele, e temos depois a parte mais médica, nomeadamente aí os grandes grupos que temos são as psoríases, são as dermites, normalmente as dermites atópicas, os eczemas atópicos, são os grandes grupos realmente de coisa. A psoríase ocupa-nos um leque muito grande, desde tratamentos de fototerapia, os novos medicamentos biológicos que agora tanto as pessoas tanto anseiam. Os medicamentos biológicos para nós vêm-nos revolucionar muito a nível da psoríase, do bem-estar dos doentes. E depois temos também a parte dos eczemas atópicos, que para quem os tem realmente é terrível, desde crianças, passa pela parte do recém-nascido, da pediátrica toda, até ao adulto, que realmente, infelizmente, também temos os novos medicamentos biológicos que conseguiram ter. Depois temos, pronto, as patologias dentro da parte oncológica, óbvio que temos desde o cancro, aos sinais, que nós chamamos os nevos, múltiplos, angiomas, há uma panóplia enorme. E assim, não esquecer que no fundo a pele é o nosso maior órgão. Portanto, como o nosso maior órgão, que é desde o couro cabeludo do cabelo à ponta da unha, tudo é dermatologia. E, portanto, não esquecer que um doente que tenha um problema do couro cabeludo é dermatologia. Um problema que tenha de uma unha é dermatologia. Portanto, tem que ir ao dermatologista e essa ida ao dermatologista, por regra, é via ou diretamente ou estando num hospital, tem que ser via, por regra, o centro de saúde, o médico de família, que é, no fundo, o primeiro vetor de enviar o doente.
Falando da parte agora oncológica, no passado dia 19 de maio assinalou-se o dia do euromelanoma, dia dos cancros da pele. Que importância teve este dia e tem este dia anualmente na prevenção e na consciencialização do cancro da pele?
É assim, este dia é extremamente importante. Este ano não houve, como habitualmente há, o rastreio presencial, já não houve este ano nem no ano transato, devido, portanto, ao tempo de distanciamento social que estamos de momento e que vamos continuar. Portanto, qual é que foi, o que é que se fez mais? Fez-se a nível dos meios de comunicação social, portanto, o alerta foi dado nesse sentido e, portanto, o cancro continua a ser, e o cancro da pele é o que mais, é o cancro mais frequente da raça, fundamentalmente da raça branca, e são, entre os vários cancros, aquele que continua a aumentar. Mas, por um lado, ele tem outra coisa, que é um cancro que pode ser prevenido com a adoção de medidas de exposição, de proteção contra a exposição solar excessiva e serem tratados se forem detectados precocemente, e esta é que é a chave do sucesso, é a detecção precoce e daí o dia do euromelanoma para um alerta que tem da população em relação ao cancro.
Exato. Eu até nessa sequência, doutora, li uma notícia sobre uma declaração do secretário-geral da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, Ricardo Vieira, que disse, precisamente a propósito do dia do euromelanoma, que 90% dos cancros da pele podem ser evitados e que para isso basta um diagnóstico precoce. Mas eu perguntava-lhe, esta percentagem é real, corresponde à verdade? E se sim, porquê?
E sim, porque realmente, provavelmente, portanto, eu acho que sim, que está dito recente, 90% dos cancros de pele, sim, porque a maior parte deles tem realmente, que se forem detectados precocemente, nós podemos ter uma taxa de sobrevida aos 5 anos, por exemplo, estamos a falar dos melanomas, e daí isto veio tudo, o dia do euromelanoma, veio tudo realmente por um melanoma, e que se foi aumentando, tanto vemos como é que a Austrália reduziu grandemente o cancro, o melanoma, com a prevenção precoce, porque como nós sabemos, infelizmente o cancro da pele não dói, e ao não doer, normalmente quando vai ao dermatologista, é porque já ou tem uma adenopatia, portanto há um nódulo que apareceu, por exemplo, normalmente na zona das virilhas, ou nas axilas, etc., e isso tem a ver com, nomeadamente com o melanoma que já tem. Portanto, que foi um sinal, uma pinta, que começou a alterar e que o doente não se apercebe disso. Portanto, quando se apercebe, muitas vezes já temos numa fase que já é muito difícil. Independentemente de tudo o que há, e neste momento temos, em relação ao melanoma, medicamentos novos que conseguem ir melhorar muito a taxa de sobrevida, mas, quer dizer, estamos a sobrevivências às vezes de um ano a mais, dois. não conseguimos ainda debulá-lo. Conseguimos, sim, quando o encontramos in situ, que é aí que nós queremos. É aquilo, a célula começou a transformar, é aí que nós temos que comprar. Porque se encontrarmos um melanoma nessa fase, nós temos taxas de sobrevida aos 5 anos, mais de 90%. Hein? Agora, tem que ser detectado precocemente.
Falava-lhe agora em relação às idades, à faixa etária, esses sinais manifestam-se transversalmente a qualquer pessoa, ou é mais nos adultos, nos adolescentes, nas crianças?
Há uma coisa aqui, desculpe lá, só que eu queria, porque acho que tem encadeamento nisto de falarmos como estamos a falar e que estamos no verão, certo? Portanto, o verão é um período em que a pele está particularmente sujeita a agressões relacionadas sobretudo com fatores ambientais e comportamentos e os comportamentos que temos, portanto, uma exposição do sol. Aqui há normalmente, em relação a isto, temos que proteger-nos, fazer a proteção solar, não é? E os protetores solares que temos que usar tem que ser um protetor sempre superior a 50, tem que ser um protetor superior ou igual a 50, e toda a área corporal tem que ser colocado protetor. Não esquecer a zona dos lábios, a zona do couro cabeludo, quando estamos a falar de pessoas calvas, portanto, pessoas sem cabelo, e portanto, teremos que colocar sempre um protetor solar, pelo menos 30 minutos antes da exposição solar, porque senão o protetor não atua. Óbvio que isto não é tudo, e neste momento há protetores solares que no fundo dentro do europeu, do índice europeu, passou só 50 mais e não os 100, apesar de que alguns laboratórios têm um índice 100. Porquê? Porque as pessoas jogavam, tinham ideia, estavam a pôr um protetor 100, aquilo ia ser uma proteção que podiam andar todo dia ao sol. Isso não é o caso. Sabemos que um protetor, e por isso que os índices europeus passaram só para 50 mais. Mas que o que é que acontece? Um protetor tem que ser aplicado de duas em duas horas. Porque mesmo aqueles que dizem que são à prova d'água, isso é mito, porque não há nenhuma prova d'água. Só se metesse tipo uma proteção plástica por ele todo é que poderia ser. Não é o caso. Eles com a transpiração, etc., vão desaparecendo. E com o sol e com a água. Portanto, um protetor tem que faz realmente diminui, mas mesmo assim temos que ter cuidados com a utilização de roupas de vestuário que seja, portanto, absorvente. E neste momento, se antigamente dizia que o vestuário de roupas brancas, neste momento não, porque o branco reflete e é a roupa escura para a absorção da radiação solar. É, isto mudou. E, por outro lado, a utilização de óculos, chapéus de aba larga, não é aquele bonezinho. Nós tínhamos muito, e eu digo isto muito, quem é, pronto, a minha geração ainda se lembra, no Alentejo dos ceifeiros, que andavam sempre, e é aqueles chapéus grandes, como aqui para trás os montes, que as pessoas usavam chapéus, aqueles chapéus de palha, como eu digo, vão à feira e comprem os chapéus de palha, que o chapéu de palha protege efetivamente, porque faz aquele que não é preciso um sombrero mexicano, mas pronto, talvez se tiver algum, mas esse tipo de chapéu protege muito mais porque faz cones de sombra.
Aqueles na cara.
Na cara toda, uhum. E a nível dos ombros. Uhum. Os ombros são zonas, por exemplo, que queimam com muita facilidade. Por exemplo, em relação à criança, e quando são crianças pequeninas e isso, nunca expor a zona dos ombros. Por exemplo, os meninas, que normalmente os vestidinhos de alcinhas, não devem ser usados, porque são zonas em que as crianças queimam com facilidade. O adulto também, mas a criança é mais frágil. E como sabemos neste momento, que até foi o lema deste ano, que é o lema do dia do Euromelanoma, foi que o seu passado pode influenciar o seu futuro. Quer dizer que uma queimadura solar em criança, mais tarde, o que é que nós vamos ter? Provavelmente há uma propensão maior a podermos ter um cancro da pele, e nomeadamente um melanoma. Por isso este ano foi o lema disso, cuidado com as crianças. Não tem interesse nenhum uma criança com menos de 3 anos fazer exposições solares na praia. Óbvio que é assim, ela pertence a uma família e a família leva o bebê, mas um bebezinho menos de um ano, acho que é melhor revezarem-se e ficarem com a criança em casa ou isso e não as levarem para o sol.
Portanto, não se recomenda a ida de crianças...
Com menos de um ano, não.
À praia.
Para a praia. Só se essa criança nasceu aí, nesse habitat. Entende? Pois. Agora, levar não é muito aconselhável. Com menos de um ano é realmente ir um bocadinho... É preferível terem uma logística diferente e ela tem muitos anos para apanhar sol. Há uma coisa importante que, além do sol, temos o calor... que faz com que a pele e o organismo desidratem mais facilmente no verão do que durante o inverno. Pelo que é importante fazer-se o reforço da ingestão de água e o consumo de frutas e legumes. São fundamentais nesta época do ano. Portanto, devemos evitar o consumo das bebidas alcoólicas. Porquê? Porque estas promovem a perda de água do corpo, especialmente em dias quentes. Também é importante os banhos, quanto os banhos de mar e da piscina, também podem levar à desidratação, pelo que é recomendado sempre passagem por, sempre que possível, passar-se logo por água doce, para eliminar tanto o sol como o cloro após a frequência destes passos. E a utilização de produtos adaptados, pronto, como hidratantes, segundo o que um dermatologista ou isso que lhe recomendo. Há aqui uma coisa também importante que nós falamos também em relação ao verão, que há determinadas infecções cutâneas, nomeadamente as micoses, que vêm sobretudo devido à combinação do calor, da praia, piscina e excesso de suor. Estas são as infecções cutâneas que são provocadas por fungos que proliferam em ambientes de umidade, úmido e quentes. Portanto, o que é que temos que a melhor forma de evitar é secar muito bem a pele, especialmente as pregas cutâneas, entre elas, portanto, os dedos, as axilas, as virilhas, a região inframamária e usar, portanto, vestuário respirável, idealmente, portanto, de algodão e calçado aberto. Nós em Portugal temos muito os nossos jovens de usarem os ténis, calçado muito fechado e isso promove as micoses. Deve ainda evitar-se andar descalço em pisos úmidos, nomeadamente nos vestiários, em motivos de sauna e isso. Portanto, a adoção destes cuidados para aproveitarem bem a estação mais quente do ano, sem sobressaltos, tomando partido de todos os benefícios que o verão proporciona, sem colocar a saúde em risco. Depois há uma coisa aqui importante também, que é em relação aos solários. É porque isto dos solários, muitas vezes, como estamos no verão e a preparação, o que é que dizem? Muitas vezes dizem, há uma certa crença, uma coisa que dizem, uma crença popular que diz que o solário podem preparar, o que eles dizem é preparação para o verão. Portanto, fazer ali uns soláriozinhos, dois ou três, para preparar. Isto é totalmente errado. Pois está demonstrada que a radiação utilizada nas câmaras de solários deste bronzeamento é carcinogénio. E, portanto, além de mais, promove também um envelhecimento cutâneo precoce e devem ser completamente evitados. Inclusivamente, já têm sido proibidos em vários países do mundo, nomeadamente na Austrália. A Austrália já há muito tempo que estão proibidos e, efetivamente, sabemos que as pessoas que fazem solar têm um risco 6 a 8 vezes superior de desenvolverem câncer da pele, entre eles o melanoma. Nós temos casos, ainda este ano, por acaso, saiu no dia do Euromelanoma um depoimento de uma doente minha que teve, realmente que é neste momento uma pessoa que sofreu, no fundo, no próprio pele, como se diz em gíria, portanto, sofreu com um melanoma devido realmente o solário que fez durante muitos anos funcionou como fator de aceleramento e disso mesmo. Portanto, aqui é preciso, se as pessoas querem, andem na praia, mas não aos solários.
Mas então, doutora, depreendo pelo aquilo que está a dizer, que a exposição solar e os solários são duas das principais razões, ou as principais razões para o cancro na pele?
Assim, são uma das, não há só, pronto, depois há fatores genéticos também, mas os solários no fundo, nós em Portugal somos muito bons a fazer legislação, há legislação feita para os solários, mas ela não sei se é tão comprida como isso. E depois, realmente, os efeitos dos solários começam-se a notar. E cada vez mais há grandes centros de solários. Acho que tem que haver aqui algum cuidado. Não,
sim.
Não sou eu que vou, mas pelo menos alertar para isso.
Sim.
Porque realmente, independentemente de ter ou não cancro, nós vemos que peles que foram sujeitas a solários são peles de pessoas jovens com envelhecimento imenso. Imensas manchas, castanhas, coisas que não deveriam de aparecer nessa idade.
Mas aí também a parte estética, não é? Não sei se você também faz, você, o serviço de dermatologia faz essa parte mais pedagógica, porque é sabido que as pessoas gostam de ficar morenas, não é?
Não, mas é assim, eu também digo, eu no verão eu estou morena, mas é assim, há um moreno que é feito com o sol, com o tempo, com a exposição. Óbvio que nem toda a pele pigmenta, tem o pigmento é igual. Se for uma pele muito branquinha, claro, provavelmente o que ela sai de lá é um camarãozinho. Agora, moreno não fica.
Sim.
Mas isso a pessoa já sabe normalmente. E essa consciência é que tem que haver das pessoas. Portanto, uma pessoa pode estar muito tempo e às vezes, por exemplo, sei lá, temos que evitar cada vez mais as queimaduras solares. Não é? A queimadura, aquele tempo, sei lá, uma pessoa que quer ir agora, infelizmente ou não, as pessoas estão a sair muito pouco, mas iam tipo uma semana para a República Dominicana e tinham que vir morenas. Sim. Quer dizer, elas vinham muito, se não eram para morena, vinham era com os escaldões. E mesmo os morenos que chegavam cá aqui, com a pele toda a sair, porque apanharam um escaldão enorme, porque sai de uma altura em que até estamos no inverno, não estamos tão morenos como isso. Portanto, as coisas até estão bem feitas, portanto, nós temos o outono, o inverno, depois a primavera, depois o verão. Portanto, o sol vai ficando mais a pique, nós vamos para o sol, vamos para ele mais a pique. O que quer dizer que a nossa sombra é muito menor, portanto, quando ele está, e sabemos daquela coisa, a regra da sombra, como eu digo, mesmo indo para um país desse, se estiver ao meio-dia, se a sombra, sei lá, por exemplo, num país, vai para a República Dominicana, por exemplo, o meio-dia deles pode ser às 10 da manhã. E eu estou às 10 da manhã, que vinha daqui, que estava perfeito, estava bem, mas o que é certo, se eu não tiver a regra de sombra, se a minha sombra for pequenina às 10 da manhã, quer dizer que o sol está mais a pique.
Sim.
E por isso eu tenho que me vir embora. Não é estar ali nem um camarão e depois quê? Queima. E essas queimaduras às vezes fica porque a pele tem memória. Ao ter memória, as pessoas às vezes não se lembram disso, quer dizer, nem sabem que ganham depois, passados uns tempos, começam a ganhar pigmentos, manchinhas castanhas, e pensam assim, mas de onde é que foi isto? Esquecem-se que
nesse
verão... Exatamente.
Uhum.
Portanto, o escaldão deixa marca. Como eu digo assim, a marca está lá, não podemos meter como as avestruzes, portanto,
a cabeça
na areia, mas temos aí que pensar, ok, aconteceu-me isto, espero que não me aconteça mais, não foi de propósito que me aconteceu, e estar alerta se uma destas manchas começar a ficar mais escura, mais irregular, maior, calma, eu tenho que ir a um dermatologista, porque isto está-se aqui a alterar.
Uhum.
Eu normalmente ensino as pessoas a fazerem isso, que eu digo, está lá, a marca está lá, ele a mim pode dizer o que quiser que não foi, eu assim, pois não, mas, ah, pois, foi há 10 ou 15 anos, pois é, mas a pele marca.
Tem memória.
Tem memória, e portanto...
Uhum. Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição do programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a diretora do Serviço de Dermatologia do Hospital, a doutora Celeste Brito. Doutora, há bocado perguntei-lhe em relação à idade. A idade manifesta-se, o melanoma manifesta-se mais em alguma idade ou é transversal?
Assim, o melanoma é um pouco transversal. Nós temos melanomas em crianças, que normalmente são muito mau prognóstico, mas é assim, a idade maior do melanoma normalmente depende, mas por exemplo, um lentigo maligno é mais nas pessoas de idade avançada, mais de 60, 70 anos. Mas temos muitos melanomas que são naquela fase dos 20, 30, 40 anos. E é aí que nós queremos ir, é que queremos que eles não apareçam. Ou se aparecerem as pessoas, vê-los naquelas fases mais em que realmente no grau 1, grau 2, em que eu tenho aos 5 anos taxas de sobrevida enormes. dos 80%, 90%.
E de que modo é que se manifestam os primeiros sinais desse possível cancro?
Pronto,
que pode estar a vir a surgir?
Há uma regra que nós temos que são para identificar, que é o A, B, C, D, E. Então, o que é isto? Se nós estamos... portanto, o melanoma é particularmente grave e as pessoas devem estar um pouco familiarizadas com os sinais e procurar. Portanto, o A, B, C, D, E do melanoma pode-nos ajudar a detectar o melanoma mais cedo. Então, como é que fazemos? Estamos com uma mancha. A mancha começa a ficar, uma mancha normal que nós temos, uma mancha castanhinha, que ela começa a ficar um bocado assimétrica. O bordo que até era regularzinho, um sinal que nós temos, por exemplo, sempre tivemos. Aquele sinal nasceu connosco e nós sabemos que temos aquele sinal. Mas aquele sinal, às vezes olhamos e dizemos, calma, ele está a ficar um pouco mais assimétrico. O bordo que era regularzinho começou a ficar irregular. Ele tinha uma cor só, era castanho, e passado dois meses, assim, calma, o meu sinal está a ficar com duas cores. Então, o castanho escuro, mas tem ali umas coisinhas pretas. E depois, o diâmetro, quer dizer, ele estava normal e de um momento para o outro cresceu-me. Aumentou mais, normalmente, 5 milímetros. Ora, e esta evolução pode ter ocorrido tudo, uma alteração de crescimento, a evolução foi tudo muito rápido. Ou há casos que até esta evolução pode ser um pouco mais retardada, pode demorar, mas há uma evolução muito rápida, às vezes um mês, dois de alteração, às vezes menos.
E sem dor?
Sem dor. Quando há dor, quando aparece um nódulo, porque infelizmente muitas vezes os doentes vêm com as chamadas adenopatias, vêm porque têm um gânglio, por exemplo, na virilha, têm um gânglio no pescoço. E onde é que ele tinha o melanoma? Por exemplo, estão-me a lembrar de uma doente que tinha retroauricular, atrás da orelha. E foi dificílimo, quando a senhora chegou, ela vinha com uma adenopatia. E, portanto, nós temos que ter cuidado com isso. Ir à procura do primário, ver onde é que está. Porque realmente há zonas, como eu digo, que são as zonas escuras, que nós não damos por ela, que são retroauriculares, por exemplo, a face posterior dos braços, por exemplo, a planta dos pés, eu ando sempre com as plantas dos pés, quem é que sabe que tem sinais na planta?
Pois.
É muito importante e nós muitas vezes não damos por eles. E quando se às vezes dá, é pura dita adenopatia, um gânglio que apareceu na virilha. E esse gânglio da virilha pode ter sido de um melanoma que tem na planta do pé. E muitas vezes acontece que, e atenção ao verão, porque no verão a pessoa anda mais despida, está na praia, etc. Vê-se mais o corpo, ou os outros observam e veem, olha, cuidado com esse sinal que tu tinhas aí. E a pessoa às vezes não quer, assim, ó, isto está sempre aqui. Depois começa a ver, afinal isto está a mudar. Por exemplo, na planta dos pés, acontece muitas vezes melanomas de aparecerem que muitas vezes são identificados como manchas do alcatrão da praia, certo? Porque nós vamos pela praia, aquele alcatrão, não é? Aquele óleo, o quê? Que fica aquela coisa preta. E a pessoa diz, ah, isto é do alcatrão. Pois é, mas o alcatrão sai e aquilo não sai. Hein? E, portanto, eu tenho mais do que um doente, mais do que um, que andou a identificar há muito tempo que era o alcatrão. E, afinal, o que ele tinha era um melanoma plantar.
Pois.
Portanto, termos atenção a essas coisas que aparecem e que se podem identificar como outras e às vezes a própria pessoa nem quer que seja alguma coisa. Certo?
Sim. Eu agora tinha uma dúvida. Em relação a sinais novos que apareçam, isso é motivo de preocupação? Não estou a falar dos sinais que crescem, estou a falar daqueles que
não
aparecem.
Pode aparecer. Há etapas da juventude que isso aparece. Normalmente é assim. A criança, por regra, não nasce sem sinais. Houve que há casos que nascem com sinais congénitos, chamados sinais. Aí há vários. O sinal congénito, que se antigamente dizia que não era para tirar, neste momento isso não se faz, porque se ele for maior que 5 milímetros, será para tirar. Não se vai deixar andar, até porque há maior perigo de poder malignizar. Depois há outros, normalmente por os 5, 6 anos, aparecem normalmente sinais. Depois tem-se ali na adolescência e pode aparecer 15, 20 anos, podem aparecer normalmente aí menos.
e depois mais ou menos estabiliza. A partir daí, aparecendo algum sinal, é para estar em alerta.
Alerta.
Porque já não é normal. Por exemplo, nós estávamos a falar há bocadinho e depois eu, quando isto, a pessoa começa a, isto é quase tipo como as cereias, começas à procura de uma coisa ou de outra. E assim, regras de ouro de aparecimento das lesões. É assim, tudo o que seja na cor cabeludo, ter atenção a sinais no cor cabeludo. Porquê? Porque nós não os vemos, não é? Por exemplo, se a criança nasceu com um sinal no cor cabeludo, é preciso ter-se alerta, porque há uns sinais que a criança nasceu, por exemplo, tipo uma manchinha que nunca nasceu cabelo. E o que é que tem? Há sinais que são os nervos, que são chamados nervos de espaço do couro cabeludo, que se tem que obrigatoriamente retirar, porque este tipo de sinal, normalmente, pós 20 anos, pode dar origem a um carcinoma basal celular, que é um tumor da pele de crescimento ali. Não tem nada a ver com o melanoma, mas é um tumor da pele.
Sim.
E que aparecem, eu tenho várias assim seguidas em consulta, com esse tipo de lesão. Portanto,
sim,
isso também é da pessoa, mas tem muito a ver também, às vezes, com os médicos de família encaminharem os doentes. Por aí, essas coisas fáceis, mas às vezes a pessoa nem vai, porque é jovem, não sei o quê, não ligam. Depois, portanto, cor cabeludo, neves aí não se podem ter, não se deve. Agora depende, há sinais que não têm. Há, por exemplo, sinais que são neves, que aparecem, que são aqueles gordinhos, que ficam grandes, mas que se podem tirar por o traumatismo dos pentes. Não é que seja um sinal, nem tudo dá maligno, mas que se podem ter que retirar. Por exemplo, sinais nas mucosas, nomeadamente lábios, são sempre para tirar sinais aí.
Em qualquer idade.
Em qualquer idade. Depois, sinais na zona genital, homem e mulher, rapaz, rapariga, zonas genitais, pênis, etc., é para se retirarem sinais.
Uhum.
São zonas de grande traumatismo e são zonas de mucosas. Depois é assim, plantas dos pés, palmas das mãos, são zonas também que não se deve. Óbvio que isto, pois, é tudo uma atenção, porque há neves que chegam assim, oh doutor, eu tenho este sinal aqui. Ok, se é na palma da mão, vai vendo. Agora, depende da coloração, depende do tipo de sinal.
Uhum.
Mas isto, regra geral, é um chamado de atenção que se alguém aparecer nessas zonas, é para ir ao médico.
Uhum.
Certo?
E só para esclarecer, em relação ao surgimento de novos sinais, podem não ser malignos, mas esses sinais aparecem por causa da exposição solar ou por causa da falta de cuidado à exposição solar?
Às vezes sim, maior parte sim. Há uma parte que sim, mas esses têm diretamente a ver com, muitas vezes, com a exposição solar.
Pois, e com os solários?
E com os solários, muito, muito. Porque temos que ter cuidado com os solários.
Uhum.
Aquilo
sim,
que se diz realmente que os solários não é a realidade.
Sim.
E pronto, mas... Cada um é como cada qual,
claro.
As pessoas têm-nos e podem, mas pelo menos saberem o perigo. Claro,
sim, é preciso fazer
é,
a tal...
Que é importante.
Fazer a tal prevenção, é muito importante, sim. Doutora, eu agora perguntava-lhe em relação a números e no Hospital de Braga, a doutora há bocado até acho que já disse isso, que o cancro da pele tem aumentado. No Hospital de Braga, isso também tem acontecido nos últimos anos?
Sim, o cancro da pele, por regra, tem aumentado. O diagnóstico, nós estávamos num crescente, em que realmente eu tenho que, até o ano passado, nós estávamos realmente a apanhar mais, mas a apanhá-los mais no princípio, portanto, logo in situ, qualquer, tanto o melanoma como os carcinomas basal-solares ou espinossolares, que têm a ver muito com o sol e que aparece muito em trabalhadores rurais, etc., que têm a ver até com lesões pré-cancerosas, que são as queratosactínicas. Neste momento, onde passado com a pandemia, independentemente de que o hospital e nós na dermatologia tivemos sempre as portas abertas, nós nunca fechámos. Isto acho que é importante, porque houve serviços, nós demos, chegámos a dar colegas que tivemos que dar, portanto, tiveram que ir fazer para os apoios ao Covid, mas que o serviço esteve sempre aberto. Independentemente, também tivemos pessoas com Covid e, portanto, conseguimos superar tudo e tivemos sempre as portas abertas. O que se passou é que as pessoas realmente, na retaguarda, não iam aos centros de saúde sequer. As pessoas estavam com muito medo e, portanto, o que é que foi? Foi um ano em que tivemos menos casos, mas os casos muito mais graves. E ainda agora estamos a ter repercussão do ano passado, porque as pessoas iam muito mais tarde, tinham medo, as pessoas tiveram muito medo e, portanto, as pessoas não iam.
O que prejudicou o rastreio.
Tudo, o rastreio, tudo. Porque as pessoas não iam. As pessoas até sabiam que podiam ter alguma coisa, mas tinham medo. E pronto. E isso está-se neste momento, realmente estamos a refletir, porque tivemos menos em relação ao ano passado, todos os cancros, mas o que é certo é que tivemos formas muito mais graves.
Em relação à recuperação do cancro da pele...
A recuperação é assim...
É dolorosa?
Não. Mas...
E qual é a percentagem de pessoas que têm o cancro e depois recuperam?
A percentagem é muito grande, porque assim, o que se tem é que fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Normalmente, aqueles que temos taxas de morte é com melanoma, indiscutivelmente. E é por isso que é um tumor que se deve fazer, e eu sou 100% e toda a vida... Acho que desde que nós começámos a fazer o dia do euromelanoma, ainda muitos anos antes, ainda nem eu era diretor de serviço, nem lá perto, eu sempre tomei conta, até porque eu sempre fui responsável pela parte cirúrgica e sempre por o dia do euromelanoma, porque eu sou 100% apologista de realmente a prevenção. E neste tipo de tumor, se nós tivermos a prevenção, nós conseguimos ter taxas de sobrevivência muito grandes, a rondar tipo a quase os 100% aos 5 anos. Se não tivermos, acabou-se, porque quando nós temos tumores com índice de 10 milímetros, acabou, não é que não há muito, tipo, nem com estes novos medicamentos, não se consegue, porque o tumor de pele, o que se tem que fazer é diagnóstico e retirá-lo o mais rápido possível.
Se for detectado muito tarde, a taxa de sobrevivência é muito,
muito
reduzida.
Curta, muito curta.
Mas o que é que vai acontecendo, se puder exemplificar, o que é que vai acontecendo? Há mancha, depois o que é que acontece ao doente?
Um doente que é com melanoma
Sim.
ou com outro? Pronto, se por exemplo eu tiver a ouvir um doente que tem um melanoma, hipótese de um melanoma, o que é que eu faço? Há dois tempos. Primeiro que tudo, nós temos que fazer, e é regra do serviço, nós tiramos a lesão 24, 48 horas, desde que nos chegue, e neste momento nós estamos a fazer também uma coisa que é feita por tele, portanto, todos os doentes que vêm têm que ter acoplado uma fotografia, que nós, para o serviço, nos ajuda imenso. Ajuda porque, automaticamente, se logo na triagem se vê que é uma lesão maligna, etc., esse doente é chamado rapidamente. Desde que seja chamado, ele logo, ou faz-se nesse mesmo dia, ou 24, 48 horas no máximo, ele está-se a fazer a excisão da lesão. O mais importante é retirar a lesão. Depois de retirar, vai para a anatomia patológica. Aí, e normalmente o nosso serviço de anatomia patológica consegue responder rápido quando eu ponho que é melanoma e que é urgente. Ou pôr a hipótese, não quer dizer que seja, que se venha a confirmar, mas infelizmente a maior parte das vezes confirma. E a partir daí, o doente fez a excisão, depois temos a anatomia patológica, dá-nos o estadiamento, dá-nos o grão em que está, e a partir daí vamos fazer o alargamento. Esse alargamento, que é outra parte do melanoma, ou se for numa espessura X ou Y, é feita por nós no hospital, ou então vai à consulta de grupo, e a consulta de grupo, que é uma consulta multidisciplinar, que somos vários, dermatologistas, cirurgia plástica, oncologistas, aí decide-se, ok, faz o alargamento, e nós fazemos o alargamento, ficamos, como dizemos, o doente fica no serviço. Ou não, esse doente terá que fazer pesquisa de gangue sentinela, que é umas técnicas em que eu realmente também acho que não pode haver todos os sítios a fazer, porque não há volume de doentes e isso tem que estar muito afinada, e esse doente vai para o IPO. Depois, quando vai, se for para o IPO, segue, no fundo, é feito o alargamento e essa pesquisa. Connosco, o doente é feito o alargamento, é feito por mim o alargamento,
Sim.
o alargamento é feito no bloco central, é feito o alargamento e o doente fica em consultas, porque...
É acompanhado.
É acompanhado e é acompanhado durante toda a vida, porque nós, um melanoma, não sabemos se ele, ao fim de 10, 15, 20 anos, se ele...
Volta.
Volta.
Pois.
E não dá metástase para o outro. O problema
pois.
do melanoma não é o voltar, é ele ir para outros
pois.
Órgãos.
Sim, sim.
E isso vai. E infelizmente é um tumor que acontece, que este má parte dele do prognóstico acontece muito em pessoas jovens. O problema é que até ser detectado, daí o dedo euromelanoma é muito importante, porque pelo menos é uma altura em que as pessoas estão alerta, por isso eu tento ir para a comunicação social, porque acho que é o melhor para a pessoa ler e dizer, epá, eu tenho aqui um sinal, será que isto me apareceu há pouco tempo?
Será que cresceu?
Cresceu?
Aquilo que eu
tinha? Não tinha aqui? Como é? Vou ao meu médico, vou... É assim, como eu digo, vão ao médico de família, vão a um dermatologista, como eu digo, tem que se ver, porque aqui, neste espaço, pode estar realmente a vida ou a morte.
Claro.
E quando se morre, ai, morreu de melanoma. Pois, mas infelizmente, morre-se.
Uhum.
E continua-se, e normalmente isso é muito em faixas jovens.
Pois, é preciso continuar a fazer essa alerta e essa prevenção. Doutora, já estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu, para fechar, queria falar num aspecto que também já abordou há bocado, em relação ao Hospital de Braga, que entre 2011 e 2019 era gerido em regime de parceria pública ou privado. De há 2 anos para cá, o hospital passou para a esfera pública. No caso do seu serviço de dermatologia, houve alguma mudança substancial? O que é que sentiu?
Provavelmente, eu sou muito sincera, o que eu senti, menos pressão, que é ótimo. Trabalhar sem estarmos com a pressão constante é terrível. Acho que tem que haver pressão, sim, mas uma pressão tem que ser doseada. Temos que ter espaço também para podermos fazer, para podermos ver o que é que se passou, ter as reuniões, podermos ser mais fácil o diálogo com outros parceiros dentro da instituição, que antes era um bocadinho... Não é que não se conseguisse.
Mas essa pressão acontecia porquê? Porque o lucro, não é o lucro, mas a necessidade de render era maior, era isso?
Provavelmente a necessidade de render era maior, mas é assim, eu não gosto muito de entrar por aí, porque eu também não nos sentimos mal. Agora, eu acho que nós postámos no Estado, e eu sim, a minha bandeira sempre foi do Estado. Eu sempre trabalhei no Estado e eu acho que o Estado faz um papel fundamental. E nós, quando temos, independentemente de tudo, quando há uma doença grave, para onde é que nós vamos? Para o hospital. O hospital é para ser gerido de modo a que não o lucro tem que ser, mas é um lucro que não desmesurado, mas é fundamental para tratarmos os doentes. E vemos agora com o Covid o tão importante foi o nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu sou 100% apologista do Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem. Doutora Celeste Brito, muito obrigado pela conversa. Esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. É um programa que aborda a atualidade da saúde através de temas diversos. Voltamos daqui a 2 semanas, no dia 4 de julho. Até lá, fique bem, porque a saúde tem voz.